Fala aí, galera, mais um episódio do podcast pra vocês e hoje eu quero contar a história de como eu iniciei na fotografia, como a fotografia entrou na minha vida e quais foram os passos que eu trilhei, na verdade, pra chegar até onde cheguei na fotografia. Não foi tão longe assim quanto eu gostaria que fosse, mas eu acredito que eu conquistei bastante coisa, graças a Deus e graças a muito, muito trabalho árduo que eu tive ao longo desses anos aí na fotografia, né? Então, minha história com fotografia começa lá em 2012, né, quando eu comprei a minha primeira câmera DSLR. Na verdade, não era DSLR, era uma Canon SX40, sei lá, SX alguma coisa, que é uma daquelas câmeras telefoto, né, que você tem um zoom de 40 vezes e tal, e consegue tirar fotos da lua, que é bem escura por sinal, inclusive, essas câmeras e tal. Acho que a abertura dela lá vai, sei lá, em f6.3, quando tá no zoom máximo e tal. A ótica não é tão boa assim, mas enfim, é bem interessante quando você tá começando a ter todo aquele zoom ali, né, de, sei lá, acho que era 1000 vezes, né. E aí, depois de um tempo com essa câmera, acho que eu passei uns 3 ou 4 meses com ela, eu vendi ela pra uma pessoa que hoje é meu amigo, até o Sandro, lá de Aracati, e eu comprei a minha primeira DSLR, que foi uma Canon T3i com a lente 18-55, né. Acho que quase todo mundo começou com a Rebel e com a lente de kit, né, 18-55, ou a versão equivalente, obviamente, da Nikon, ou da, hoje em dia tem a Sony, né, na verdade, e também com essas câmeras de entrada. E aí a fotografia começou a entrar verdadeiramente na minha vida, né, porque eu comecei a estudar edição, comecei a editar em RAW, né, fotografava em RAW pra editar no Lightroom, e aplicava aquela saturação zona que ficava tudo muito colorido ali, tudo muito saturado, os verdes bem acentuados, o tom de pele laranja, enfim, eu não posso mostrar pra vocês aqui as fotos, mas era bem ruim mesmo a minha edição. Eu vejo algumas dessas fotos e eu sinto vergonha, mas assim, você também sente orgulho por ver que você, de certa forma não, você verdadeiramente evoluiu ao longo dos anos aí, né, fotografando e ganhando mais experiência. E aí a minha primeira decepção com a Rebel foi, com a lente, na verdade, não foi nem com a Rebel, foi com a lente 18-55, foi o zoom dela, né. Eu não tinha muita experiência na época e eu não imaginava que o zoom tinha um range tão curto, né. Então você tinha ali os 18mm, que são equivalentes ali, acho que por volta dos 24, né, pelo crop de 1.6 da Canon, e até os 55, que eu acho que é equivalente a mais ou menos 70mm, não vou fazer a matemática aqui agora. Mas não era um range tão grande quanto eu tinha na SX, alguma coisa lá que tinha, que eu conseguia fazer fotos da lua, por exemplo, né? E aí eu comprei uma segunda lente que foi, que eu podia comprar na época, né? Que é a 18-135, né? Que eu já tinha um zoom bem maior, né? 135, que acho que é equivalente a 250mm ou 200mm. Enfim, faça a matemática aí, eu não sou muito bom nisso. E aí as coisas começaram a melhorar. Eu gostei mais daquilo ali, né? Eu fotografava ali em 135mm. E com fotos com luz natural eu tinha um certo desfoque no fundo, né? Apesar dela ser uma lente escura, mas em 135mm era capaz. Eu fui me apaixonando pela fotografia, né? Isso foi logo no início de 2012. E quando foi em dezembro de 2012, a minha cunhada ficou grávida e ela não ia fazer nenhum ensaio de gestante, né? Talvez, enfim, por opção própria ou por falta de dinheiro, não lembro a razão na época. Só sei que, acho que um mês ou dois meses antes do João Emanuel, que porventura é meu afilhado, nascer, a gente fez esse ensaio, né? E tinha umas fotos bem interessantes desse ensaio, a gente fez algumas fotos bem legais e tal, que até hoje eu até postaria, se fosse o caso de postar fotos de ensaio de gestante, né? E aí, uma amiga dela viu essas fotos, né? A Angélica, que foi minha primeira cliente paga, né? E ela viu essas fotos e falou: Arthur, eu quero te contratar, quanto é que custa, né? E eu, caramba, eu nunca trabalhei com isso, eu não faço ensaios pagos nem nada, né? Então, não sei quanto é que eu vou cobrar. E eu me lembro que na época eu cobrei R$300 pelo ensaio, mas eu pedi pra ela que me aguardasse voltar da minha viagem de lua de mel, que seria em março de 2013, a gente estava indo para Nova York, e lá eu iria comprar a minha primeira câmera full frame, né? Então, não sei se muitos de vocês não sabem, mas eu não iniciei na fotografia sendo apenas fotógrafo, né? Eu sou servidor público, eu vim para Fortaleza, na verdade, porque eu passei no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, então eu sou técnico judiciário, servidor público federal. E a minha esposa, na época, trabalhava no Bradesco também, ela era gerente administrativo, então a gente tinha uma renda excelente, graças a Deus, que não dava capacidade de comprar esses equipamentos, né? Então, a gente viajou para Nova York e eu comprei o meu primeiro equipamento, que inclusive, eu sempre dou esse conselho para muita gente, né? Que equipamento faz muita diferença, né? Minha carreira, eu acho que ela deslanchou mais rápido até pelo fato de eu ter a grana para comprar esses equipamentos melhores na época, né? Porque se você começa somente com uma Rebel e uma 18-55, fica bem mais difícil de se diferenciar de alguma forma com o seu trabalho, né? Porque é um equipamento mais limitado. A gente tem que entender que esse equipamento é mais limitado. Dá para fazer fotos boas, obviamente, mas existem as limitações. Se fosse o suficiente, ninguém investiria 10 mil reais numa 5D Mark IV. Então é porque realmente é um equipamento superior, né? E aí, voltando à história, a gente viajou para Nova York em março e eu comprei esse equipamento lá, né? Eu comprei uma 6D na época, que era lançamento ainda, em 2013. Então ela era a primeira full frame mais em conta, né? Saindo da linha 5D da Canon, né? Na época ela lançou a 5D Mark III e a 6D como uma opção mais barata, né? De full frame, né? Então eu comprei essa câmera, uma lente 135mm 2.0, que é uma das lentes mais incríveis que eu já tive. Hoje em dia eu não estou mais utilizando ela, mas ela continua sendo uma lente fantástica. Recomendo demais. Eu estou utilizando hoje em dia 135mm 1.8 da Sigma, né? Que também é fantástica, né? E eu comprei, além dessa 135mm, uma 50mm 1.4 da Canon e a 24-105 que vinha no kit da 6D, né? Então foi esse equipamento que eu comprei. E eu voltei e fiz a minha meu primeiro ensaio pago por R$300, que foi um ensaio da Angélica, um ensaio de gestante, com família misturado, né, obviamente. E esse ensaio já me rendeu o ensaio da irmã dela também, que eu fui em Camocim fazer pelos mesmos R$300, gastando gasolina. Então dirigi daqui até Camocim para fazer esse ensaio. E foi muito bacana, a gente fez um ensaio na praia, eu fiz fotos lindas com a 135mm, que tinha aquele desfoque maravilhoso no fundo. E por sinal, por sorte, ou enfim, porque eu me esforcei para fazer esse ensaio, que mal pagava a gasolina, né? Eu me lembro até que o Neto, que era o marido da... Esqueci o nome da cliente, meu Deus. Enfim, esqueci o nome da cliente. Eu lembro do nome do marido, que era Neto. Ele me pagou, tá aqui o da gasolina, tu ainda zoou comigo ainda, né? Mas esse da gasolina foi o que me garantiu entrar para a parte de moda, né? Que eu comecei a fotografar moda graças a esse ensaio, porque na família dessa cliente, tinha pessoas que eram donas de confecção, né? Então elas acabaram vendo as fotos e decidiram me contratar para fazer esses ensaios. Aí eu trabalhei com esses ensaios de confecção, fazendo fotos de moda para confecção, para lookbook. E também depois trabalhei com algumas blogueiras aqui de Fortaleza e tudo mais. Na época, a Vitória Rocha, fiz fotos dela também, da Mônica Pinto. Enfim, algumas outras pessoas que eu não estou lembrando o nome aqui agora. E só que a moda, na verdade, ela não tinha aquele feedback emocionado assim, do cliente quando ele recebia a foto, né? Então eu sentia uma falta disso assim também, né? Porque eu tava entregando uma arte e eu gostaria de receber algo a mais além do dinheiro, né? E na moda eu só recebi o dinheiro e ainda era pouco ainda, né? Então não valia muito a pena, assim, né? Você poderia ganhar muito, mas acho que era um caminho muito longo a se trilhar e que não tava me dando uma satisfação pessoal, né? E aí foi que eu ouvi um podcast do Danilo Siqueira no Jovem Nerd, né? Que era o nome do podcast, até hoje eu me lembro o título, Profissão Fotógrafo, que o convidado era um fotógrafo de casamento chamado Danilo Siqueira. E desde que eu ouvi esse podcast lá no Jovem Nerd, eu comecei a acompanhar o trabalho do Danilo Siqueira nas redes sociais. Na época era o Facebook que estava em alta, então ele postava muito no Facebook e também postava muito no blog dele, né? Ele tinha uma forma bem legal de contar, acho que eu não acompanho mais tanto assim no blog dele, então nem sei se ele ainda está fazendo isso. Mas ele tinha uma forma bem bacana de contar as histórias do casamento. Ele colocava um texto contando mais ou menos como foi a história e depois ele colocava a sequência na ordem cronológica das fotos, né? E no final tinha um campo lá para os comentários e tudo mais, né? E isso me inspirou muito no começo, né? Eu comecei a ver aquelas fotos dele, comecei a ver coisas de casamento e fui me apaixonando assim. Falei, caramba, eu quero fotografar casamento, eu acho que isso é legal e tal. E aí, depois de um tempo, ele anunciou na rede social dele que estava vindo para Fortaleza para fotografar um casamento, que por sinal é de uma fotógrafa daqui de Fortaleza, a Bessa Boia, não sei se vocês conhecem. Acho que muitos de vocês que moram aqui em Fortaleza vão conhecer, né? E quando ele falou que vinha para cá fotografar esse casamento e dar um workshop também na época, não lembro se ele deu um workshop, mas eu falei com a Mara, minha esposa, para a gente contratar ele para fazer um ensaio externo da gente, né? Que eu queria ver como é que ele trabalhava e tudo mais, já que eu era fã do cara, tava gosto muito do trabalho dele e tal, tava acompanhando. E aí eu contratei ele pra fazer esse ensaio da gente. Eu me lembro que na época foi uma nota e tal, a gente pagou caro pra caramba, porque eu tava cobrando R$300 no ensaio e ele cobrava R$1.400. Eu falei, caramba, um dia eu ainda vou cobrar R$1.400 no ensaio, bicho. Puta que pariu, é muito grana. Mas enfim, vamos pagar, vou investir aí. E a gente contratou e tal, e foi fazer o ensaio, foi muito legal, uma experiência muito bacana. E no final eu tava com os cheques na mão e fui entregar pra ele e falei, cara, deixa eu ir no casamento contigo. E eu acho que ele ficou meio sem jeito de dizer não e acabou deixando, né? E aí foi quando eu fotografei o meu primeiro casamento na praia, né? Eu falei, porra, quero fazer isso pro resto da minha vida. Muito massa mesmo, a vibe, a noiva tocando ukulele pro noivo durante a cerimônia, os votos e tal, uma emoção. Eu falei, caramba, casamento é muito massa. Depois a festa e tal, a galera curtindo. A gente trocando ideia com o pessoal do vídeo e tal, e eu segurando o LED ali, tirando fotos ali da galera na festa e tal, e tentando ajudar ele de alguma forma, mas ao mesmo tempo fazer algumas fotos bacanas pra mim também, pra mim ter um portfólio. E aí eu fiz umas fotos bem interessantes, só que ele falou que eu não podia publicar essas fotos nas redes sociais, nem no meu site, né, obviamente. Mas eu podia imprimir, fazer um portfólio impresso, e foi o que eu fiz. Eu fiz esse portfólio impresso, e depois eu fotografei mais dois casamentos ainda que eu pude publicar. Um foi junto com o Belo Rodrigues, que é daqui de Fortaleza também. Hoje ele não trabalha mais com fotografia, ele trabalha apenas com filmagem. E o outro foi com Paulo Figueiredo, que é um fotógrafo daqui de Fortaleza também, que continua trabalhando aí no mercado e é um cara muito gente boa e tal. E aí eles deixaram publicar essas fotos no meu site, né? E eu publiquei, já fazendo aquele estilo de blog também que eu copiei do Danilo Siqueira. Copiei na cara de pau mesmo, não vou negar não. A gente tem que copiar mesmo o que a gente acha que é legal das pessoas. Então eu fazia também, contando uma historinha e depois colocando as fotos tal em ordem cronológica, e isso me ajudou muito também no começo, né? E aí, com esses três casamentos fotografados, eu tive a coragem, eu falei, caramba, eu quero fotografar casamento, eu acho que eu já tô pronto. Como é que eu vou fazer para entrar nesse mercado, né? Eu não conheço ninguém, eu nunca trabalhei com ninguém, eu não tenho ninguém para me indicar. Eu preciso, de alguma forma, para entrar no mercado. E como vai ser? Eu acho que eu vou fazer anúncios no Facebook, né? Então, eu comecei a estudar sobre como anunciar no Facebook, pesquisei o máximo possível, me coloquei, tipo, no lugar de uma noiva, como é que ela pesquisaria, como é que ela seria o perfil dela. E eu descobri uma sacada muito massa no Facebook, já fazendo anúncios. Ao invés de clicar naquele botão de promover que as pessoas até hoje, em 2019, fazem, eu já fui logo pro gerenciador de anúncios e consegui criar anúncios muito mais segmentados. Lá em 2014, né? Que já era 2014, quando eu comecei a fotografar casamentos. E eu consegui anunciar para pessoas que preenchiam o perfil dela como um status de relacionamento noivo, que morava em Fortaleza, né? Então, na época, as pessoas estavam bem ativas no Facebook ainda, eles trocavam status de relacionamento do perfil, e isso me ajudava a mostrar o meu anúncio para elas. Aí eu fiz uma propaganda que era o seguinte: contrate Arthur Rosa para o seu casamento e ganhe um ensaio externo. E essa propaganda fez muito sucesso na época, né? Então, eu consegui já fechar alguns casamentos, acho que eu fechei uns 5 a 10 casamentos, mais ou menos. E já consegui colocar algum dinheiro em caixa e tal, já comprei uma segunda câmera também, né? E isso tudo já ajudava pra caramba também. E eu tive a sorte na época de conhecer um fotógrafo aqui de Fortaleza, que depois eu tive a chance de retribuir também o que ele fez por mim no começo. Mesmo ele me ajudou pra caramba também, de certa forma ele conhecia uma pessoa certa que conhecia outra pessoa, né? Tem aquela série lá, Breaking Bad, I Know a Guy Who Knows a Guy, né? Conheço um cara que conhece um cara, então era... Ele tinha um amigo da igreja dele que tinha uma noiva que ia fazer um casamento no Cumbuco bem interessante, um casamento bem estiloso e tal, que foi da Dani e do Paulo, que até hoje está no meu site, se vocês pesquisarem lá, Dani Paulo Cumbuco Arthur Rosa, vocês vão encontrar as fotos desse casamento. Foi o meu primeiro casamento meu mesmo na praia, porque o Michael na época ele foi indicado pelo esse colega dele para fotografar o casamento, mas ele não sentia segurança porque ele também não tinha equipamento e tal, e ele falou para a gente fotografar junto, nós dois. E foi assim que a gente fez, né? Eu fui fotografar com ele, o casamento eu fechei e tal. Me lembro, acho que eu cobrei, sei lá, acho que foi R$1.200 na época pra fazer esse casamento. Mas esse casamento depois, além dos anúncios que eu fiz no Facebook, ele começou a ranquear no Google pra casamento na Praia do Cumbuco. E isso começou a trazer clientes e foi aí que eu tive aquele estralo. Caramba, o Google funciona. Eu vou aprender SEO, eu vou ranquear em primeiro lugar pra fotógrafo de casamento em Fortaleza. E vou escrever artigos que eu seja encontrado o máximo possível pelas noivas de Fortaleza, pessoas que vão casar aqui na praia, casar ao ar livre e tal. E foi aí que começou a minha jornada, né, de marketing digital, e eu comecei a entender que aquilo funcionava pra caramba e que eu tinha que investir meu tempo ali mesmo e aprender. E aí eu fui aprendendo cada vez mais sobre marketing, sobre e-mail marketing, como mandar lista de e-mail para as pessoas que entravam em contato comigo, como fazer remarketing para as pessoas que visitavam o meu site e não pediam orçamento, ou que visitavam o meu site e não agendavam reunião comigo. E isso foi cada vez me empolgando cada vez mais, e eu fui fechando mais casamentos graças a isso, sem depender absolutamente de ninguém, né? Então, eu consegui criar a minha carreira graças às pessoas, à sorte, ao esforço e, obviamente, à preparação e o estudo do marketing digital, né? Sem depender de cerimonial, sem depender de vender minha alma pro diabo, sem depender de porra nenhuma, né? Então, eu simplesmente consegui graças a isso, né? Então eu sou muito grato mesmo à internet também, porque a internet me deu voz, me deu um espaço, me deu uma vitrine, e isso é simplesmente fantástico, né? Então acho que Até hoje isso não funcionaria ainda. Se eu fosse entrar no mercado, eu entraria dessa forma. Foi assim que eu consegui também. Eu já falei, acho que no primeiro episódio do podcast, eu falei sobre isso, como eu construí uma carreira de fotografia em Nova York, sem morar em Nova York, né? Então eu recebo pedidos diariamente para Nova York. Já estou indo agora, dia 4 de dezembro, novamente para Nova York, tudo graças a isso. E é muito legal, na verdade, é muito legal mesmo. E eu fico muito feliz também de poder dividir essa história com vocês e, de repente, inspirar vocês de alguma forma, né? Aí, hoje, esses anúncios no Facebook, eles já não funcionam mais com o peso que eles funcionavam antigamente, porque as pessoas estão meio que abandonando o Facebook, né? Mas a gente tem o Instagram na mão, que é uma ferramenta poderosíssima também, e que, em breve, eu vou estar lançando um curso para fornecedores de casamento, obviamente, fotógrafos, filmmakers, cerimoniais, enfim, todos os fornecedores do mercado de casamento terão a oportunidade de aprender as técnicas que eu utilizo hoje para anunciar no Instagram de forma profissional e aprender tudo, né? Então, se você estiver interessado nisso, por exemplo, eu sugiro que você se cadastre para receber em primeira mão, que quem tiver cadastrado na lista, além de ser avisado primeiro, vai ter o desconto do primeiro dia de lançamento, né? E esse curso vai ser incrível mesmo, então você pode acessar arturrosa.tv/workshop, o link está na descrição do podcast também, arturrosa.tv/workshop, e se cadastrar nessa lista de espera que eu vou avisar você em primeira mão quando esse curso sair. Provavelmente em novembro para dezembro desse ano ainda, né? E eu tenho certeza que vai ser incrível e que eu vou gerar muito valor para todas as pessoas que adquirirem esse curso, né? Mas não é por isso que eu vou fazer um curso, que eu também não vou deixar de trazer conteúdo gratuito aqui. Inclusive, tem muito conteúdo gratuito lá no meu canal, o youtube.com/atorrosatv. Tá tudo lá disponível também, tem bastante coisa. Inclusive, um vídeo explicando como fazer anúncios no Instagram de forma profissional, onde eu dou digamos assim, uma pincelada sobre tudo que você pode fazer, né, para criar anúncios de forma profissional. Se você já tiver, obviamente, mais ideias e insights e tudo mais, aí você pode conseguir até mesmo sem comprar meu curso, né, gratuitamente, né? E, pessoal, agradeço demais, sugiro que vocês deixem um review no podcast, se vocês puderem fazer isso lá no Apple Podcast, que eu acho que ainda não está liberado no Apple Podcast, mas deve estar liberado no Google Podcast para quem ouve por lá. E quem ouve aqui pelo Spotify, que eu acho que a maioria das pessoas vão ouvir pelo Spotify, podem simplesmente seguir, né, e deixar aí um joinha, se tiver algum joinha. No fim, eu não estou entendendo muito bem essa parada do podcast ainda, mas me ajudem dando algum sinal, compartilhando com os amigos de vocês, que isso vai me motivar a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês nessa plataforma, assim como nas outras que eu já tenho gerado conteúdo aí há algum tempo, né? O meu site para profissionais, o arturrosa.tv, também tem muito conteúdo legal lá, para quem gosta de ler, arturrosa.tv, acessem, tem link aqui na descrição do podcast também, mas eu sugiro que vocês pesquisem lá no Google também, arturrosa.tv, ou digitem na barra do navegador, enfim, visitem esse site porque lá tem muita coisa legal para ajudar vocês aí. E no mais era isso, muito obrigado e até o próximo episódio do podcast. Um abraço!